cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Já o sepultamento está marcado para as 11:30 da manhã. Thaís Seixas para Educador FM.
Então, né, essa é a nossa singela homenagem, né, ao João, né, João muito amado, a gente já percebe, sente isso quando eu abri minhas redes sociais, né, assim, invadidas, assim, meu feed, né, de gente se despedindo, deixando uma mensagem de carinho, né, para esse talentosíssimo, né, uma perda muito grande, tanto, né, como profissional, né, para a cultura baiana, como também como pessoa, né, ele que foi uma pessoa, assim, né, inspiradora, né, então a gente perde o profissional, a pessoa, né, de forma tão precoce, digamos, né, a gente sabe que a morte é a única certeza que a gente tem na vida, mas quando a gente perde alguém assim de forma tão precoce, a gente que tem tanto a entregar ainda, parece que a dor, né, chega mais, com mais força, né, mas essa foi a nossa singela homenagem e a gente lamenta muito essa perda, né.
É isso, nosso abraço fraterno aos familiares
pra
e amigos.
Todos os familiares.
E falando ainda, né, Lise, de perdas, Salvador recebe hoje às 17h uma missa especial em memória de Preta Gil, marcando um ano de sua morte. A celebração será realizada no Santuário das Obras Sociais Irmã Dulce dos Pobres, no bairro do Bonfim, sob a condução do Padre Fred, com entrada aberta a familiares, amigos e fãs. A homenagem foi organizada pelo produtor cultural Geraldo Badá, com aval da família Gil, em parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce e a jornalista Van Carvalho, destacando aí o legado de generosidade da artista, que já foi homenageada, inclusive, outras vezes no Santuário de Santa Dulce.
Meio-dia e 10 minutos, agora meio-dia e 11 minutos, a gente segue aqui com o nosso Multicultura, agora a gente vai falar sobre literatura, pois é, minha gente, a ancestralidade africana, a tradição oral e o afrofuturismo se encontram no livro O Abraço da Víbora do Gabão e Outros 7 Contos Mágicos Encantados, obra da pedagoga, contadora de histórias, escritora Carla Pita, ela que propõe uma reflexão sobre memória, espiritualidade, identidade e educação afrocentrada por meio de histórias inspiradas em vivências na Angola e também em comunidades de terreiro da Bahia.
E o lançamento acontece na próxima sexta-feira, dia 24 de julho, às 19h, na Casa do Olodum, no Pelourinho, com entrada gratuita. Bate-papo com a autora e também com o ilustrador Edson Souza, além de apresentações culturais. E quem conversa agora com a gente é a própria Carla Pita. Muito boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem?
Boa tarde, tudo ótimo, feliz aqui estar com vocês.
Bem-vinda, bem-vinda, Carla. Agora, para a gente começar, conta para os nossos ouvintes, né, o que é esse livro, O Abraço da Víbora do Gabão e Outros 7 Contos Mágicos Encantados.
O Abraço da Víbora do Gabão é o primeiro livro, é o primeiro volume da trilogia Nindoc. É uma produção independente que sai pelo meu selo editorial, Airei Rebeliões Culturais e Afropedagógicas. E aqui, no Abraço da Víbora do Gabão, nós temos outros 7 contos mágicos encantados, onde eu discorro sobre as tecnologias ancestrais africanas que estão ali relacionadas aos ritos de cura. Então, a trilogia Nindoc, o termo Nindoc, ele é um termo que é um título para celebrar terapeutas tradicionais, cirurgiões tradicionais, quimbandeiros ou vimbandas, homens e mulheres parteiras, homens e mulheres que estão no manejo das tecnologias de cura ali na África subsaariana e nessa aldeia fictícia que se chama Aldeia Rossi, que em Quimbundo e Umbundo significa leão, né? Eu costumo dizer que é o rugido do leão. E nessa aldeia existe o Imbundeiro Rei, e dentro das profundezas do Imbundeiro Rei acontecem mágicos rituais de cura, ritos de passagem para celebrar esses homens e essas mulheres que tinham esses títulos, né? Recebiam esse título nobre, mas que com a presença, a invasão, né, da colonização, no caso, ali no Congo Democrático, os belgas, em Angola, os portugueses, no Congo Brazzaville, os franceses, esse termo Nindoc, que era um título de nobreza para esses homens e essas mulheres que promoviam cura, a cura ancestral, eles foram demonizados, foram marginalizados. Eu faço esse link com as comunidades tradicionais de terreiro. Eu sou uma mulher de terreiro, sou um orixá de Ogum, sou filha do Ilê Axé Ogum Já Ominã, a casa de Ogum Já, situada em São Tomé de Paripe, base naval. E os terreiros de Candomblé também são espaços sagrados de rituais de cura. Então, eu faço esses dois caminhos para contar que nós, descendentes de africanos, africanos, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, populações indígenas, raizeiros, gerraizeiros, parteiras, nós temos tecnologias ancestrais de cura e que, infelizmente, elas são demonizadas, elas são apedrejadas, elas são marginalizadas. E aqui eu vou contando, me utilizando da literatura mágica encantada para contar. Para contar para crianças, adolescentes, jovens, contadores de histórias, professores, esses sete contos mágicos encantados.
É muita coisa, né? Agora é isso, né? A obra, ela acaba dialogando com muitos assuntos. A gente tem ancestralidade, espiritualidade, tradição oral africana. Como é que você traduz todos esses temas para a literatura sem perder a profundidade e tornando esses temas acessíveis para leituras diferentes, públicos diferentes?
Olha, o Abraço da Víbora do Gabão, que ele é o primeiro livro, eu costumo dizer que ele é um livro para a gente se apropriar dele, sentar debaixo de uma mangueira, debaixo de uma gameleira, debaixo de um imbundeiro, debaixo de uma árvore ancestral e fazer a leitura desses contos para crianças, adolescentes. É uma leitura acessível a toda a comunidade e é uma leitura onde eu, assim, mesclo, obviamente, ficção, afrofuturismo, mas também existe um caminho autobiográfico. Aqui nessas histórias existem histórias onde existe a minha cura ancestral. É um conto que eu, assim, sou imensamente feliz e grata a mim mesma por ter escrito e ter tido a coragem de colocar, porque é um pouco da minha vida, é um presságio de desforra, que conta a história de Esuenina, que é uma mulher africana, que é uma mulher da aldeia Rossi, e ela cura através do canto, ela promove a cura através do canto. Então, ela cura, né, enfermidades, ela reorganiza desajustes sociais, porque a medicina ancestral africana e a nossa medicina de terreiro, ela não é somente a cura do corpo, ela é, inclusive, a cura dos desajustes sociais, né, e comunitários.
Agora, suas experiências em Angola, né, tiveram, imagino, um papel decisivo na construção dos contos, né? O que é que esse reencontro, né, com o continente africano, o que é que ele mudou na forma como você compreende, né, a própria identidade e também essa questão de pertencimento?
Olha, eu chego em Angola muito jovem. Eu chego em Angola aos 27 anos de idade, num projeto que eles chamavam de Reconstrução Nacional. E eu lembro, e é a minha primeira viagem internacional. Eu lembro que ali, quando eu entro no avião, que eu vejo assim as aeromoças com a farda, que na verdade era um traje tradicional, né, com detalhes que remetiam à história, né, contavam a história de Angola através do tecido, eu já sabia que eu estava entrando num portal. Eu sou filha de uma mulher de Dandalunda. Minha mãe, Maria Lúcia dos Santos, ela é uma angoleira. Então, minha mãe é o primeiro rio Kwanza da minha vida. O rio Kwanza é um rio que corta toda Angola. Ele serpenteia Angola. Então, minha mãe é uma filha de Dandalunda. Então, assim, o meu ventre é uma água, é um rio. Então, eu entendo que esse meu encontro com Angola, a partir do trabalho, ele já estava traçado no útero da minha mãe. E ali, quando eu entro no avião e me dou conta, eu disse, olha, eu estou entrando num portal e não tem volta, e de fato é um divisor de águas. E as águas, elas estão presentes, né? Porque para os africanos, as águas, elas são de fundamental importância em ritos de passagem, né? Então, águas de curso de rio, água de redemoinho, água subterrânea, água de cachoeira, água de margem de rio. Todas essas águas, elas também estão presentes nesses contos mágicos encantados, promovendo curas. Angola é um país que eu tenho, assim, um amor incondicional, uma gratidão imensa. Morro de saudades, né? Fui para ficar 6 meses que se transformaram em muitos anos e eu sou imensamente grata. Eu tive a oportunidade de trabalhar e conhecer Angola de cabinda ao Cunene, mas não somente trabalhar, dialogar e viver com as pessoas, viver com o povo. E é a partir desse encontro com essas pessoas que surge um incômodo de perceber que ali a África subsaariana, né, as desigualdades sociais, a exclusão, a pobreza, ela estava encontrando os resquícios, as mazelas e as perversidades cruéis da colonização, que deixaram de herança naquele povo a ideia de que tudo que é tradicional, né, de que essa medicina tradicional africana, esse fazer, esse manipular das coisas africanas, de curar as pessoas, de ajustar os desajustes sociais, aquilo ali é demoníaco. Então, à medida que eu ia avançando em Angola, eu ia encontrando homens, mulheres, anciãos e, tristemente, crianças que eram acusadas de feitiçaria e eram excluídas das suas comunidades. E aqui no Abraço da Víbora do Gabão, essas crianças, essas mulheres, esses homens, esses anciãos, ouvem banda, quimbanda, quim, médico, banda, o médico do lugar. Então, aquele médico daquela banda, aquele médico que cuida daquela aldeia. Aqui nesses 7 contos, né, nesses outros 7 contos mágicos encantados, eu faço uma reverência, uma celebração a esses homens e essas mulheres que promovem, através dos seus rituais de cura, né, os desajustes sociais do corpo, da mente e da comunidade.
Feito. E falando, inclusive, sobre esse assunto que você puxou, né, sobre a violência sofrida, né, por pessoas acusadas de feitiçaria. Como transformar uma realidade dessa tão dura numa narrativa que faz dialogar, faz refletir, sem acabar simplificando toda essa vivência, toda essa história de tantas pessoas?
Olha, eu costumo dizer que a trilogia Nindoc, ela é uma literatura de promoção da justiça. Voltando a um presságio de Desforra, a personagem, ela é uma mulher que, como todas nós, vez ou outra, né, na nossa trajetória, nós iremos sofrer assassinatos de reputação, ou difamações, injúrias e outras violências. No caso das mulheres negras, essas violências, elas ganham uma dimensão maior. Então, eu, na trilogia Nindoc, eu busco fazer justiça, me utilizando da poesia, né, me utilizando da linguagem afrofuturista, me utilizando da literatura mágica encantada, da literatura fantástica, para contar essas histórias, onde eu falo sobre a dança. A dança é um ritual de cura, né? Então eu trago a dança como um dengo, como ritual de cura, e eu faço justiça a outras pessoas que cruzaram o meu caminho e que sofreram, né, intolerância religiosa. Eu vou trazer no último conto, que se chama A Amizade entre a Parteira e o Céu, eu transformei uma personagem que atravessou a minha infância. Eu nasci no Engenho Velho de Brotas. Vou tentar me segurar para não me emocionar. Oh. Eu nasci no Engenho Velho de Brotas e na minha infância existia, transitava pelo bairro uma senhora, uma mulher negra retinta, e ela estava sempre vestida de branco, era um branco muito alvo, e ela tinha muitas contas de orixás no pescoço. A conta que mais me chamava a atenção era obviamente, a conta de Ogum, né? Era aquele azul royal, né? Eu sou filha de Ogum e eu lembro que eu ficava, assim, sempre muito... A imagem dela me atraía, né? Ao contrário do que ela sofria. Então, as pessoas se referiam a ela, a essa mulher negra, como a maluca da faca, né? E como bucha de cena. Eu nunca soube o nome dessa mulher. Eu nunca soube o nome dessa mulher. Eu lembro que um dia, uma amiga minha, que se chama Lia, e a gente muito criança ali, aí eu lembro que Lia disse, Lia, eu não gosto que chamam, que, né, que as pessoas chamem ela de maluca da faca e de bucha de cena. Aí eu lembro que Lia disse, mas a gente nunca vai chamar, né? Lia é uma equede de Oxum, minha amiga de infância. E minha avó, que é uma mulher de... Foi uma mulher de Iemanjá. Minha avó disse... Eu lembro que minha avó disse... Todo mundo tem um nome. Ela tem um nome. Então, a gente não pode chamar. Então, eu transformei essa mulher... Que eu nunca soube o nome... Na personagem, né? Da aldeia Rossi. Que ela é responsável por presidir o maior rito de cura... da aldeia Rossi, que é o rito de passagem, que são os nascimentos. Uhum. Então, ela é a grande parteira dessa aldeia. Então, é uma mulher centenária, ou devida a essa mulher, é uma centenária que trouxe todos os membros da aldeia, né? Através das suas mãos. E ela é uma grande contadora de histórias, ela carrega saberes ancestrais grandiosos. Então, por isso que eu falo que o Abraço da Víbora do Gabão e a trilogia Nindoc é uma literatura de justiça.
Você fala também muito de literatura de cura, né?
Sim, sim, sim.
Muito
sim.
Bacana. Agora, o livro, de uma certa forma, ele dialoga também com educadores e contadores de histórias, né? Como é que você acredita, né? Que contribuição você acredita que ele pode oferecer para, por exemplo, implementação da lei, né, 10.639, né, e também para uma educação antirracista, uma educação antirracista nas escolas?
Bem, antes de falar do meu livro, eu preciso fazer justiça aos verdadeiros tecelões e tecelãs da lei 10.639 no Brasil, que são os blocos afros e os terreiros de candomblé. Sem Leaiê, sem Olodum, sem Malê de Balê, sem Muzenza, sem Cortejo Afro, sem esses homens e essas mulheres, sem os terreiros de candomblé, sem os grupos de capoeira, sem o jongo, sem o maracatu, sem as escolas de samba no Rio de Janeiro, sem o maracatu lá em Recife, sem o reggae no Maranhão, a lei 10.639 ela não existiria. Sem o movimento negro, a lei 10.639 não existiria. A 10.639 em janeiro, se eu não me engano, ela completou 23 ou 22 anos de existência. O Ileaê tem 50 anos, 51, o Olodum 47, né? Então, a escola Olodum já é uma jovem senhora. Então, essas instituições, elas se antecipam e me forjam, né? Eu também estudei na Steve Biko, que é o primeiro cursinho pré-vestibular, né, do Brasil. A Steve Biko também é um passaporte importante. Então, a trilogia Nindoc, ela é um bisneto. Ela é uma bisneta, sim, é um bisneto desse povo todo, né? Dessa jornada incrível desses homens e mulheres, assim, que construíram tudo isso. E é um livro... que vai possibilitar aos educadores trabalhar, aos educadores de história, né, aos pedagogos, aos geógrafos, porque aqui eu trago o Monte Nambemba, eu trago as quedas de Calandula, eu trago a víbora do Gabão é uma serpente que geralmente ela é encontrada nas savanas e florestas africanas. Então, o Abraço da Víbora do Gabão, esse nome é um golpe dessa lutadora incrível que se chama Nambela. Ela é uma lutadora.
Ela e ela. Esse golpe da víbora.
Exatamente. Ela é detentora dos maiores golpes da África subsaariana. É uma lutadora que ostenta uma invencibilidade. Ostentam a invencibilidade e ela se utiliza dos rituais da sua aldeia, né? Do conselho de magias e encantamentos, porque na África é permitido que a gente vá à luta, no terreiro de candomblé é permitido que a gente vá à luta, e antes da gente ir à luta, a gente tome um banho de folha, a gente protege o corpo e a gente se proteger, né, para ir à luta. Então, Nambela, ela é detentora dessa invencibilidade, e essa invencibilidade está intimamente ligada ao poder do Conselho de Magias e Encantamentos.
Interessante. Agora, falando aqui de um assunto, Exu, Mavambo, ele aparece como uma referência importante na construção simbólica da obra. E aí, como é que você trabalha elementos de religiões de matriz africana na literatura diante desses preconceitos todos? Porque são tantos e tantas coisas. E a gente falava aqui das pessoas perseguidas como se tivesse sido uma coisa lá atrás, e não é, né? Não é.
Olha, falar de Mavambo é emocionante, porque eu costumo dizer que Mavambo, ele é o meu Nindoque, né? Mavambo é o Exu do meu pai de santo, do meu Babalorixá. Então, o meu Babalorixá é uma das 700 vítimas da Covid-19. E ele veio a falecer em 2021, esse ano, essa semana que passou, 15 de julho, ele completaria, né? Seria aniversário dele. E Mavambo foi uma figura basilar para o meu terreiro, né? Um Exu, assim, de fundamental importância para todos nós do meu terreiro e para muita gente que frequentava o meu terreiro, né? Então, Mavambo, ele aparece no Abraço da Víbora do Gabão, ele se torna o mentor de Nambela.
Uhum.
Ele vai aparecer na figura de Ondigila, né? Que é o Senhor dos Caminhos. O Senhor dos Caminhos. E é uma forma de eu homenagear, de celebrar e de honrar esse Exu, essa entidade luminosa, grandiosa, fantástica, que esteve na minha vida, está na minha vida nesse momento. Felicíssima de você falar o nome dele, de trazer o nome dele. Quando você começou a falar, eu, nossa! E sobre a intolerância religiosa, tem um provérbio em Kikongo que diz: quem não se aventura, não perde nem ganha. Eu sou uma filha de Ogum com Iansã. Eu tenho coragem. A gente não pode, diante das opressões, nós não podemos, diante do machismo, da misoginia, do racismo, de todas as violências de gênero desferidas à comunidade LGBTQIAPN+, diante do capacitismo, de todas essas violências, a gente simplesmente fingir que não tá vendo. Ou a gente se posiciona, ou a gente não tá no mundo. Ou a gente se posiciona, ou a gente vai promover o adoecimento comunitário, né? Então, a trilogia, ela propõe essa cura ancestral. E Mavambo, ele segue, né? Meu pai fez a passagem, mas ele segue presentíssimo em minha vida, e ele é o mentor dessa personagem incrível que é Nambela, que ilustra a capa. Eu gostaria de falar sobre o ilustrador.
Ia falar agora dele, do Edson. Eu ia falar justamente dele pra saber como é que foi essa parceria, né? Porque ele meio que aproxima, né, o universo dos contos da linguagem dos quadrinhos, da cultura pop. Eu acho que isso ajuda muito também, assim, a atrair, sim, né? Sim. Essa juventude pra leitura, né?
Como tá, é que foi lindo, essa parceria? Lindo demais. Lindo demais. Ele é um gênio, ele é incrível. O Edson, eu namoro o trabalho dele há muitos anos. E eu sempre tive uma certeza de que o Edson iria ilustrar o meu primeiro livro. E, na verdade, não era nem a trilogia, era um livro infantil, que era o Confluência das Águas de África e Bahia, navegando por histórias de lá pra cá. Mas a trilogia passou na frente. E eu sempre soube que o Edson ia ilustrar todos os meus livros, porque eu ficava ali namorando tudo que ele fazia. E aí, na sexta-feira de carnaval, eu sou conselheira do Olodum, fui professora educadora da escola Olodum, de formação para as lideranças afrodescendentes, mas muito antes de tudo isso, eu sou afuliã, sempre fui afuliã. E ali na sexta-feira de carnaval, quando o Olodum estava chegando ali nas imediações da Casa de Itália, um cantor que eu sou completamente apaixonada, Luquinhas, ele cantou uma música chamada Tambores de Cores, que é uma música lindíssima do Olodum, que é, na verdade, uma conexão entre África e Bahia. Né? África e Salvador, África e Bahia. E aí, quando o Lucas começa a cantar, eu começo a chorar muito. E ali, eu já estava decidida que eu ia lançar o livro, mas ali eu mando uma mensagem para Edson, no meio da rua, de madrugada. Oi, Edson, aqui é Carla Pita. Meu livro vai sair esse ano. Vamos marcar uma reunião depois do carnaval? Eu fico imaginando que ele deve ter recebido essa... Ele é carioca.
Sim.
E aí eu fico imaginando que ele deve ter recebido essa mensagem. Essa mulher de madrugada, no meio do carnaval. Carnaval como? Carnaval é um dos âmbitos de Exu e provavelmente eu tava ali iluminada por essa energia de Exu.
Alguém te tocou.
E também e fui tocada pela música que eu amo e pela lucidez e a voz de Lucas de Fiori, que emprega, que foi uma criança, Lucas de Fiori, o cantor do Olodum, foi uma criança na escola Olodum, é cria do samba reggae, é um pesquisador do samba reggae, e ele emprega a essas canções, especialmente a essa, a doçura que ela merece. E me tocou, e eu ali chorando, disse, vou mandar. E aí, pronto, depois do carnaval nos encontramos, fizemos nossa primeira reunião e surgem essas coisas belíssimas, que são essas ilustrações de Edson Souza.
Pois é, então você tem que comprar, tem que adquirir para poder ver todas elas. Isso. É só mandar um alô aqui para o ouvinte Valber Assis, que botou, estou muito ansioso pelo lançamento do livro de Mãe Carla. Muito sucesso nessa nova jornada.
Ah. Meu filho amado, Valber. Eu não tenho filho, eu não sou mãe biológica, mas dentro do meu terreiro eu sou mãe.
Sim.
Valber, te amo.
Recado dado do Valber, né,
Bruninha? Ah, gente, infelizmente vamos ter que nos despedir, né? Carla Pita, muito obrigada. Antes de tudo, só pra gente amarrar, reforça pra todo mundo de lançamento o que é que o pessoal pode te achar pra saber do seu livro, do seu trabalho, de tudo seu.
Olha, sexta-feira, 24 de julho, eu completo 50 anos de idade, 50 anos de rugido da leoa, com o lançamento do Abraço da Víbora do Gabão, primeiro volume da trilogia Indoc, na Casa do Olodum, às 19 horas. E vocês podem adquirir o livro na página Trilogia Nindoc, no Instagram, na página do Instagram A Carla Pita, e na página da IRE, que é o selo editorial IRE Afropedagogia.
E esse é só o primeiro de três,
exatamente,
no total, né?
Mas exatamente. O próximo livro da trilogia virá em 2027.
Ah, não, já deixou a chamada aí também.
Já deixou o pessoal assim, com a pulguinha atrás da orelha.
É isso aí, Carla. Muito obrigada, viu? Você é sempre muito bem-vinda.
Muito obrigada. E você que ouviu, achou massa, quer ouvir de novo, perdeu alguma parte, é só chegar lá no nosso site Educador FM ou pelo aplicativo Educador FM 107.5, disponível para Android e iOS, e você pode ver já essa entrevista.
Agora, 12:37, Salvador ganha uma programação especial voltada às infâncias negras. O Festival Júlio das Pretinhas começa hoje com muitas atividades culturais e educativas. Quem vai contar pra gente é Rafael Lopes.
O Bonde da Calu promove duas ações gratuitas neste mês de julho. A 7ª edição do Festival Júlio das Pretinhas e o Circuito Brincante Infâncias Negras em Movimento. A idealizadora do projeto, a atriz Cássia Valle, explica a proposta das iniciativas.
Eu acho que é muito melhor a gente poder, desde muito cedo, trabalhar essas questões que são tão faladas nesse Júlio das Pretas sobre identidade, territorialização, amor próprio. A gente pode fazer isso com as nossas crianças desde muito cedo, não é? Então, nasceu o Festival Júlio das Pretinhas, essa provocação de que, bacana, somos adultas, já falamos, e as nossas crianças vão falar depois que crescem? E aí o festival está agora aí na 7ª edição. O Bonde da Calu, para quem não sabe, é o grupo negro, está para o ano fazendo 10 anos, trabalhando com a temática de literatura preta, teatro, música, dança, técnicas circenses para construir cada vez mais uma narrativa com propriedade para as nossas crianças.
A programação reúne oficinas, espetáculos, contação de histórias, literatura e outras atividades que buscam fortalecer a identidade das crianças negras por meio da arte e do brincar. Cássia destaca a importância dessa experiência.
Uma narrativa que venha de nós, da nossa própria história, para a gente não precisar importar nada, a não ser se for da África, que é a nossa célula mãe. A gente tem história bacana para contar e tem que se amar essa história que veio de lá e que a gente vai dando continuidade aqui.
O Festival Júlio das Pretinhas acontece desta segunda até sexta-feira. O Circuito Brincante será realizado na quarta e quinta-feira. Os locais, horários e detalhes da programação podem ser conferidos no Instagram, @calubrincante. Rafael Lopes para Educador FM.
Tá aí, meio-dia 39, a gente segue trazendo informações para vocês no Multicultura. Prefeitura de Salvador lança hoje a segunda edição do Circuito Mulheres Negras em Movimento. O evento será às 5 da tarde no terraço da sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no Comércio. E a ocasião também marca a assinatura de um termo de parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. O circuito será realizado até o dia 31 de julho e a programação gratuita inclui apresentações artísticas, rodas de conversa, oficinas, ações de empreendedorismo, saúde e bem-estar em diversos espaços da cidade.
Deixa eu te levar pra tomar um café no meu mundo favorito, onde o sol beija nossa pele nas manhãs de tons azuis.
A partir de amanhã, a TV Bahia exibe uma série de 4 shows do primeiro Festival das Artes do Cine Teatro 2 de Julho, com artistas baianos que celebram a cultura afro-brasileira e o protagonismo negro. A programação vai ao ar, sempre, né, ao ar aí, sempre às 9 da noite, e o primeiro episódio reúne trechos de todas as apresentações do festival. Depois, a série segue com shows de Maju, que você ouve, né, aí de BG, Gabi Ferruz, o Grupo Prada Rum e também Banda Afro Cidade. A TVE pode ser assistida em todo o Brasil pelo canal 222 das novas parabólicas digitais. E é o som de Maju que o Multicultura faz uma pausa e voltamos já já.
É da Bahia.
Todo sábado, às 6 da tarde, você ouve o melhor do universo hip hop no programa Educa Rap, aqui na Educador FM. Eu sou R. Vance e comigo Rebeca Mota.
Você vai curtir o som de artistas internacionais e nacionais, principalmente da Bahia, unindo a capital e o interior do estado.
Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. O santo é forte.
Educa Rap, todo sábado, às 6 da tarde, aqui na 107.5 Educador FM.
Em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Toca aí! Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas.
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde. Com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã. Aqui na 107.5 Educador FM. Em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM. É sua, é da Bahia.
Multicultura. Giro de notícias.
Meio-dia e 43 minutos, segue para o Senado o projeto de lei que altera a contagem do prazo de prescrição para condenados foragidos. Pela proposta, aprovado pela Câmara dos Deputados, a contagem fica suspensa enquanto o condenado estiver foragido, evitando que o tempo de fuga contribua para a extinção da pena.
A Espanha é bicampeã da Copa do Mundo após vencer a Argentina por 1-0 na prorrogação neste domingo nos Estados Unidos. O gol do título foi marcado por Ferran Torres, que saiu do banco para decidir a final. Com o resultado, os espanhóis repetem o título de 2010 e chegam fortalecidos para o Mundial de 2030, do qual serão anfitriões.
E a linha de ônibus 1103, Alto do Cruzeiro, Pernambués, Terminal Acesso Norte, passa a operar com itinerário alterado a partir de hoje por causa de obras em Pernambués. Durante a intervenção, os coletivos vão utilizar um trajeto alternativo. Passageiros com destino à Rua Tomás Gonzaga devem fazer integração na Praça Arthur Lago com as linhas 1103 ou 1137.
Salvador, região metropolitana e outros 35 municípios baianos estão sob alerta amarelo de chuva, com previsão de até 50 milímetros por dia. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia vale da madrugada de hoje até às 11h59 de amanhã. A previsão do IMET indica ainda que o tempo deve começar a melhorar na capital baiana ao longo da semana. Mas na quarta-feira, Salvador ainda deve registrar muitas nuvens e chuvas isoladas.
Meio-dia e 45 minutos, sintonizou aqui Educador FM, você está ouvindo Multicultura, então fique à vontade para participar, mande mensagem de texto aqui para o nosso WhatsApp no 719-9731-7762, faça como o nosso ouvinte Jaci Peter, que deixou boa tarde aqui dela e estava com medo da gente tocar de novo a música que tocou hoje no Giro da Manhã, né, Davi?
Assustou já, sim.
Já estava com medo de tu botar de novo a música da Argentina.
Mas ela estava cheia de conversa, mandando o povo falar baixo, mandando esse aqui.
Pois é, mas é isso mesmo, já. A gente não vai botar não, viu? A gente já abusou, já fizemos, né, a zoação já de manhã. Tá bom, já tá bom. Um beijo pra você, viu, Jace? Obrigada aqui pela sintonia na Educadora. Você pode fazer como ela, fique à vontade no 719-9731-7762. E a gente segue com informações, porque a Fundação Cultural do Estado da Bahia lança o edital Amor pelo Pelô, o nome do edital, que vai investir 2 milhões de reais em projetos culturais para os largos do Pelourinho em Salvador. Ao todo serão selecionadas 120 propostas nas áreas de música, dança, literatura, artes visuais e circo, com apresentações previstas entre outubro de 2026 a outubro de 2027. As inscrições gratuitas seguem até o dia 3 de agosto pelo site da Funceb. Então joga lá na Funceb que você encontra o edital.
Com 6 dias de duração e com a maioria da programação gratuita, Festival Internacional de Percussão é realizado aqui em Salvador. Preparei uma matéria super legal para contar para vocês sobre isso. Vamos ouvir agora. O 15º Festival Internacional de Percussão 2 de Julho acontece a partir desta segunda-feira e vai até este sábado. Com o objetivo de fortalecer a música percussiva da Bahia, o evento também reúne nomes da percussão no país e no mundo. Aqui em Sacramento, coordenador do festival explica que o evento começou em 2003 como conclusão de mestrado do professor Jorge Sacramento, o pai de Akin.
Ele foi coordenador por muitas edições e em 2022, eu assumindo a cadeira de percussão da Escola de Música, também assumi a coordenação do festival junto a ele. É um festival, um dos maiores do mundo de percussão, né? É o maior da América Latina, mas é um festival, ao mesmo tempo que é um dos maiores, ele é muito afetivo, muito familiar. Ao longo das edições, o festival foi construindo parcerias e conexões no Brasil e no mundo. Conta com a participação de diversos estados do Brasil, mas também de outros países. países, Alemanha, Estados Unidos, Equador, Colômbia, Guiné-Bissau, tenta contemplar os diversos gêneros que a percussão está inserida, pedagógico, né, que tem esse lugar de que os alunos da UFBA e os alunos de outros lugares possam vir ter essa conexão com outros artistas, outros mestres e mestras.
O evento, antes de tudo, é um encontro para celebrar a importância percussiva em diversas culturas, sobretudo a baiana.
Para discutir sobre isso, a gente fala sobre famílias de instrumento. A gente, desde sempre, vê a percussão como o naipe de instrumentos que recebe menos, que é menos respeitado, que é a cozinha da banda que está lá atrás. Esse festival, ele traz uma outra perspectiva. O protagonista é a percussão, para a gente entender o quanto de possibilidade a percussão tem, né? O quanto de riqueza de sons, de timbres, de instrumentos, de culturas a percussão tem, né? Tendo em vista que a percussão foi a primeira família de instrumentos criada na história da humanidade. E embora isso seja bem dicotômico, né? Embora a percussão tenha sido a primeira na humanidade, a percussão ainda é a que é mais desrespeitada.
O 15º Festival Internacional de Percussão 2 de Julho acontece a partir desta segunda e vai até este sábado.
Coordenado por mim aqui em Sacramento, vice-coordenado por Ricardo Bovo e Bruno Azevedo e organizado por todo o núcleo de percussão da UFBA. Estaremos no Sesc Pelourinho, na Casa da Ponte e no Parque do Queimado. Nossa programação inteira está riquíssima, está lá no nosso Instagram, Festival 2 de Julho. Toda a programação pela manhã e pela tarde é gratuita e pela noite, ingressos na bilheteria do Sesc Pelourinho de R$10,20. A gente vai ter diversas atrações do Brasil inteiro, de outro país, então não percam e a gente se vê lá.
Bruna Ferraz para Educador FM.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
O projeto Mãos que Tocam, Pés que Sambam, da Caixa Cultural Salvador, promove oficinas gratuitas sobre a cultura do samba brasileiro. A iniciativa reúne aulas de como dançar o samba, tocar cavaquinho, violão e bandolim e de como fazer instrumentos musicais como o cavaquinho e violão. As inscrições devem ser feitas no site da Caixa Cultural Salvador e as turmas serão preenchidas por ordem de inscrição, sendo que 20% das vagas das oficinas são reservadas para moradores do Centro Histórico de Salvador. Então, se você quer, está afim de fazer, né, participar desse projeto Mãos que Tocam, Pés que Sambam, basta acessar o site da Caixa Cultural Salvador e se informar.
O artista plástico apresenta uma exposição gratuita inspirada em Carl Jung no Rio Vermelho. Confira com Tiago Virgílio.
A exposição Os Círculos da Vida, do artista plástico Carlos Jacobina, reúne 30 obras produzidas desde 2014 com o subtítulo Registros Terapêuticos Inspirados em Carl Jung. O artista, que atua mais de 20 anos como servidor do Judiciário Federal, manteve os desenhos guardados por mais de uma década antes de revelá-las ao público. E, segundo ele, essas criações nasceram de processos de elaboração pessoal.
Os Círculos da Vida, vividas por mim durante um processo terapêutico. O próprio subtítulo da exposição diz Registros Terapêuticos Inspirados em Carl Jung. Durante meu processo terapêutico, eu fui orientado pela terapeuta, que é junguiana, a pintura através de círculos, que eu pudesse fazer registros do que eu desejasse, do que eu achasse ideal para mim, no meu imaginário, no meu inconsciente, através de círculos. E daí essa junção de desenhos, de pinturas, de 2014 para cá, eu vi que eu tinha uma certa quantidade e resolvi fazer a exposição. O que eu tento transmitir para o público é que, como a arte é uma conexão do ser humano consigo mesmo, eu queria que as pessoas se identificassem com o que elas acham que constam ali.
As obras em exposição transitam por técnicas como pastel, lápis de cera e acrílica sobre tela, em composições marcadas por círculos, cores intensas e imagens simbólicas. A mostra tem curadoria de Tati Sampaio e os trabalhos que ganharam autonomia como produção artística passaram pela avaliação do público pela primeira vez no ano passado. Para Carlos Jacobina, as obras ganham um significado especial nessa nova construção da exposição.
Eu fiz a minha primeira exposição aqui no meu trabalho e eu tinha essas obras guardadas, eram umas 30 obras e eu resolvi expor todas. Eu resolvi repetir essas nessa segunda exposição com acréscimo de mais 3, que foi uma que eu fiz experiência lá no Capão, eu fui numa imersão e são as obras principais da minha exposição nesta segunda, chamada Almas do Capão. Em resumo, acho que eu poderia dizer que minha exposição é minha vontade de me conectar com o mundo, com as pessoas. E quando a gente está conectado com tudo isso, a gente está fazendo uma conexão com nós mesmos, com a nossa parte principal, com a nossa individualidade e com Deus, que Deus está dentro da gente, né? Essa conexão maior.
A montagem Os Círculos da Vida segue em exposição até o dia 16 de agosto, com visitação gratuita, sempre de quinta-feira a domingo, das 11 da manhã às 4 da tarde, numa sala Comida Indiana, no Rio Vermelho, em Salvador. Tiago Virgílio para Educador FM.
Valeu, Tiago. E olha, gente, o espetáculo Giramundo, com o ator Jackson Costa, marca o lançamento do projeto Entre Linhas, do SESI Bahia, nesta terça-feira, né, amanhã. O evento acontece às 14h no Teatro SESI Rio Vermelho, aqui em Salvador. A iniciativa vai implantar espaços de leitura em indústrias baianas e promover ações como rodas de leitura, mediação literária e também feiras de troca de livros, com o objetivo de estimular, né, o hábito da leitura entre trabalhadores do setor industrial.
Agora é 12h54, 10 novos talentos baianos estreiam na literatura com o lançamento de um livro de contos negros, neste sábado, em Salvador. A organização da obra é do escritor Josevaldo Santiago. Detalhes com Rafael Lopes.
O livro Ao Som do Sinal, Novos Contos Negros, textos produzidos por participantes do projeto Criativa Talentos Literários. A ideia do escritor e arte educador Josevaldo Santiago surgiu da experiência em sala de aula e da percepção de que muitos jovens escrevem bem, mas não tinham oportunidade de publicar.
Nas minhas atividades como professor, como arte educador, como poeta, eu sempre fiz oficinas de escrita criativa e percebi que os estudantes têm um potencial incrível para as literaturas. Então, a partir daí, eu comecei a pensar em um projeto que pudesse ter uma formação um pouco mais consistente e completa com esses estudantes para publicá-los.
Ao longo da formação, os participantes passaram por oficinas de escrita criativa, acompanhamento editorial e tutoriais com escritores convidados. Ao todo, 10 novos autores chegam ao mercado literário, sendo 9 mulheres negras.
Nós passamos por 3 escolas, em cada escola nós fizemos 3 oficinas, acompanhamentos exaustivos de produção, de reescrita, porque a escrita, ela precisa ser apurada, é um trabalho mesmo, né? Então, foi assim que aconteceu até a formatação da ideia do livro, que faz uma conexão entre a realidade de hoje, mas também pensando leis educacionais desde o Brasil colonial até agora.
Quais são as temáticas que geralmente são desenvolvidas nessas histórias?
São diversas temáticas. A gente perpassa para o afeto, porque acho que isso é importante, trabalhar a questão dos afetos nesses jovens, nas escolas públicas, nas periferias como um todo. A gente passa pela temática também das questões digitais e virtuais. Passamos pelas questões de racismo, de identidade, de violência urbana. Então, diversas temáticas que atravessam a vida desses jovens e que também são importantes para as famílias, nós abordamos nesse livro.
Além da publicação do livro, o projeto busca ampliar o acesso à literatura e fortalecer novas vozes de produção literária baiana, criando oportunidades para que esses autores sigam desenvolvendo as carreiras.
Cada vez mais a gente precisa pensar nos próximos escritores, nas próximas escritoras, quem serão esses expoentes. Ao longo do processo, eu fiquei muito pensando quem deu a oportunidade a Machado de Assis, a Conceição Evaristo, a Lívia Natália, José Carlos Limeira, né? Tantas referências de literatura quando eles eram jovens. Então, como eu não tive isso, eu procurei, ao longo da minha carreira profissional e artística, construir um caminho que eu pudesse ofertar isso. Então, um legado é pensar que essa juventude tem muito a dizer, e a dizer de forma criativa e artística.
O livro Ao Som do Sinal, Novos Contos Negros, será lançado neste sábado, às 9h na Biblioteca Central do Estado da Bahia, em Salvador. Rafael Lopes, para Educador FM.
E mandar um alô aqui para nossa ouvinte Lenilda, no finalzinho do programa, mas apareceu, né, Lenilda? Deixa aqui boa tarde, meninas multicultura e todos em audiência. Boa tarde, um beijo para você, viu? Agora, 12h58, multicultura vai chegando ao fim. Nessa.
Rápido, né?
Rápido.
Pois é.
Sabia que a banda Candice e os Imorais foi criada para participar do 7º Festival de Música Educadora FM? Pois bem, gente, o grupo estreou no concurso e ainda faturou o prêmio de melhor música com letra com a gravação de Revele-me, né? Estas e as outras curiosidades dessa edição, que foi realizada em 2009, você confere no especial das 6 de hoje, que é apresentado pelo cantor e compositor baiano Carlinhos Cor das Águas.
Ele integrou a comissão julgadora ao lado de Tom Tavares, Rai Gouveia, Borega, Melo e Lula Carvalho, ajudando a selecionar as 5 vencedoras dentre as 1.084 gravações concorrentes. Essa edição foi a primeira a bater o recorde de inscrições na história do Festival de Música Educadora FM. A produção é de Juliana Dias.
E é o som do especial das 6 de hoje que a gente se despede de vocês, queridos ouvintes. Muito obrigada a todos aqui pela companhia, né? A semana só tá começando, né, Bruna? Ainda é segunda-feira, temos uma semana ainda pela frente aí com todos vocês. Queria agradecer Davi Cerqueira e Jackson Alves, né, que fizeram juntos aí a operação do áudio. E também a Bruna Ferraz pela parceria aqui no Multicultura. Valeu, Bruna, até amanhã.
Valeu, Liz, e até amanhã. Obrigada também pra você, viu, que ouviu a gente. Obrigada aí, Kailane Rodrigues, que fez a produção de estúdio. E amanhã a gente está de volta. O Multicultura começa a partir de 12h e você segue aqui na companhia da gente, de Moacir Mota.
107.5.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Sempre me viram como um corpo, mas olha bem no meu olho, seu moço. Muito mais eu posso ser.
Olá, ouvinte da Educador FM. Eu sou Riane, cantora, compositora e baixista baiana. E quero te convidar a conhecer meu EP Nascente, lançado em maio de 2026. Você pode ouvir as faixas deste trabalho nas principais plataformas de música, aqui na programação da 107.5 ou pelo site educadorfm.ba.gov.br. O EP Nascente conta com a promoção do selo Educador FM Independente.
Apoio Educadora FM.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é...
Samba, todos os sábados das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Toca aí, toca aí.
Uma ótima tarde para você, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a 107.5. Eu sou o Moacir Mota, apresento para você a partir de agora o programa Toca Aí, programa que você faz através do nosso WhatsApp, que é o 999-64-1908. Mensagem de áudio com seu nome, qual bairro e cidade que você fala. E se você quiser, fique à vontade, pode dedicar para alguém. O Toca Aí, ele vai ao ar de segunda a sexta, à 1 da tarde, aqui na sua educadora, e tem reprise aos sábados e domingos, às 6:30 da manhã.
Educadora FM.
Primeiro pedido da tarde, Zé Ramalho, um índio de Caetano Veloso, e o nosso ouvinte, o Newton Leone. Newton, tudo bom? Boa tarde. Newton mora em Aratuípe, pediu, e vai ouvir Zé Ramalho, um índio.
Descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois que exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, terá impávido que nem Mohammed Ali.
Virá
juntamente com o Peri. Tranquilo e infalível como Bruce Lee. Foché, tua foché, filhos de Gandhi. Um índio preservado em pleno corpo físico. Em todo sólido, todo gás e todo líquido. Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. O objeto sim, resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Mohamed Ali.